4人半しかです
ね。そういうことです
ね。Pode ser, mas é que eu tenho que fazer muito calor.
Eu sou um professor há mais de 10 anos. Já nervoso. México. Tá bom. Bem, pessoal, vamos começar a palestra. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Tem um slide aí falando de mim, tá? Vou falar um pouquinho. Eu peço, antes de tudo, alguns compreensão quanto a algumas coisas que eu vou ter por conta de estar aqui. Eu tenho que botar um pouco mais alto, afinal de contas, eu sou um pouco mais alto que a média. Então, vou falar algumas coisas com vocês. Hoje o assunto é o HP Touchpad, o Hack Tablet. Né? Eu não posso falar sem mostrar. Né? Então, bem, está aqui, senhores, ele existe, está aqui entre nós. O bendito tablet da HP, que eu vou contar um pouquinho da história dele e de algumas coisas que têm sido feitas relacionadas a esse tablet hoje em dia. Tá? Depois eu vou tentar fazer, eu não fiz muita experiência disso, de abrir o webcam aqui, voltar para vocês poderem ver. Eu tenho uns vídeos para passar também, tá? Uns videozinhos do que tem sido feito, desenvolvimento, que aí é uma maneira também de ficar mais fácil para vocês verem. Então, antes de começar a falar do tablet, vamos às propagandas. Primeiro, só citar que eu consegui vir a esse Fisli, graças também ao apoio de um dos meus empregadores, da Rochinet. Caso alguém conheça a Rochinet, é um provedor de hospedagem, e eles apoiam o software livre, dão um apoio muito grande, não só em questão de servidores, mas também de várias das máquinas deles de trabalho, desktop, são em software livre. Eu fui parar na Rochinet por ser um profissional, trabalhar com software livre, e foi uma das justificativas que eu recebi de um dos sócios, falou: não, você é um cara de software livre, a gente investe em software livre, nós temos interesse, eu gosto do que você escreve, hoje eu trabalho na Rochinet como provedor, gerador de conteúdo. Então eu tenho feito documentação de várias ferramentas que eles fornecem, que estão disponíveis no instalador automático, que é uma ferramenta que eles desenvolveram, que ganhou prêmios de software livre recentemente, lá no Rio de Janeiro. Um site que eles têm, que é pouquíssimo divulgado, e eu fiz questão de colocar, que é o oss.digirati.com.br, que são todos os apoios que eles dão para projetos de software livre, incluindo financeiro. Por ano, a Rochinet faz doações, acho que para 10 ou 12 projetos diferentes, todo ano, e lá está documentado, além de doação de código, outras coisas. Tá? E é uma empresa que tem um foco forte em educação, com a Olimpíada de Algoritmos da Rochinet e os tutoriais que são, eu participo da equipe que desenvolve. Né? Eu tenho documentado algumas das ferramentas que eles trabalham. Então, a forma de eu estar falando, e eles pagaram parte da minha vinda para o Fisli. Então, recomendo a todos, como eu sempre digo, a Rochinet não tem o melhor preço de hospedagem, mas com certeza tem os clientes mais satisfeitos. Falando disso, eu tenho que fazer meu merchan, né? Vocês me desculpam, alguns com certeza identificaram o que está na minha camisa, né? Esse eu prometo falar rapidinho, porque eu tenho que falar do tablet. Eu cometo, junto com mais alguns adeptos, inclusive, de software livre, um podcast, acho que todo mundo já sabe o que é podcast, né? Onde a gente fala de computação dos anos 70, 80 e 90, e o que está sendo feito para esses computadores dessa época, hoje em dia. Tá? O podcast está no ar há 2 anos e meio, Reto Computaria, e quase tudo feito com software livre. Com exceção do maldito do Skype, tudo o resto é software livre. Então, algumas vezes a gente teve que gravar direto na linha de comando com a Record. Quem já teve que fazer isso sabe que às vezes é chatinho. Já tivemos que fazer muita coisa, mas tudo é feito com software livre, com exceção do malfadado do Skype. Então, fica aí o site. Eu depois, no final, tem os links. Convido a todos que ouçam, que procurem ver, ouvir. Modéstia à parte, é um podcast interessante para quem não conhece, a ponto que a gente está desmembrando para um evento que vai ter agora em agosto. Vai ser um encontro de retrocomputação no Rio de Janeiro, a Retro Rio. Eu sei que está um pouco longe, 1.500 km de distância, mas se puder, faça uma forcinha, dá uma olhada no site. Quem sabe vocês se animam aí. Quem estiver por perto, pode dar uma passadinha. E lembre-se que a gente sempre diz, velho é o seu PC. Meus computadores, o meu não é velho, não. Meu MSX, não. O que, que eu faço da vida? Sou professor. Então, parece piada, mas a gente fica nervoso ao falar num público tão seleto e tão restrito como no FISD. Mas eu já tenho aí 13 anos de caminhada como professor. Professor de escola técnica, trabalhei com faculdade até recentemente. Já trabalho, lido com... Já tem uma caminhada aí, que eu não vou ficar falando muito não, não começa a falar, né, do tablet. Fica aí, se alguém tiver curiosidade depois para conversar, eu tenho meu e-mail no final, tudo, a gente pode falar, trocar umas ideias. Tá? E Unix é uma coisa que vem comigo desde 91, Linux desde 98. Estava falando com o pessoal do Fedora, dizendo, eu comecei no Conectiva 2, eu quero, pô, você é mais velho que eu, hein? Eu falei, acho que esses cabelos brancos estão aqui à toa? Não estão. Vamos falar de tablet. Tablet não é um conceito novo. Eu que estou na informática desde 1986, como vocês viram no slide anterior, já ouvi falar da ideia de usar uma superfície, caneta, uma prancheta. Só que esse conceito vem de muito antes. Tá? Numa pesquisa rápida que eu fiz, obviamente ficção científica, para quem gosta, como eu, tem muita menção em obras de ficção científica. Primeira menção que eu lembro foi a série clássica de Jornada nas Estrelas, que é de 1966 a 68, filme também de 69, o 2001, Odisseia no Espaço. Primeira menção do conceito, da ideia de tablet. Começou a tentar se popularizar isso nos anos 90, com tentativas como do Windows for Pen Computing da Microsoft, algumas tentativas independentes, notebooks com telas touchscreen, aqueles notes que viram a tela, né, e fecham sobre você ter um tablet grandão e pesadão. E os PDAs, o Call a Palm, né, herança finada da Palm, esse cara aqui foi uma das que tentou, que dominou o mercado durante um bom tempo. Eu fui usuário de Palm durante 11 anos. 10 ou 11 anos. Não, 11 anos. 11 anos, exatos. 11 anos. Tive vários Palms, gostava muito da ideia, do conceito. Em 2010... sei quem lembra, estava aquele burburinho que a Apple ia fazer um netbook, e a Apple lançou o iPad. E aí, como alguns sabem que tem uma certa caminhada, não vou ficar discutindo sobre questões polêmicas relativas à Apple, mesmo que eu vou apanhar aqui, né, de alguns, mas receberei maçãs na cabeça, mas uma coisa é fato, a Apple dita padrões para a indústria em muitos aspectos, né? E quando ela soltou, eu não tive como definir, né? Aí surge o iPad, aí todos pira. Todo mundo quer fazer tablet, né? Todo mundo quer entrar nesse negócio, quer fazer. O próprio Android, que é o sistema operacional que todos nós conhecemos, né, da Open Headset Alliance, do qual o principal ativo é o Google, o próprio Android, ele é um sistema que inicialmente, uma curiosidade que eu pesquisando descobri, o Android foi pensado baseado no conceito do BlackBerry. O Android, o desenvolvimento do Android não começou com o Android, o primeiro, né, o primeiro disponível, se não me engano, foi o Cupcake, ele já saiu, obviamente, influenciado pelo lançamento do iPhone em 2007. Mas o que estava sendo desenvolvido antes, a partir de 2004, principalmente 2005, era baseado no conceito do BlackBerry. Então, houve um tempo aí de adaptação para entrar nesse, para fazer esse, digamos assim, esse acerto. O Android ainda tem algumas dificuldades quanto ao uso com tela touch, né? Como a gente diga, pô, funciona bem, olha, meu tablet funciona bem pra caramba, ele nem veio com um Android original, mas tem uma certa, um pouco de dificuldade de adaptação, mas está sendo feito rapidamente, ainda bem. Em 2010, todo mundo quer entrar nesse negócio de vender tablet. Até a Microsoft está entrando agora, né? Atrasada como sempre, né? Com o Surface, mas até ela está entrando, né? E todo mundo resolveu lançar tablet, vamos entrar nesse mercado. E aí eu listei alguns, né? Samsung, Toshiba, Motorola ou a Kobe, né, que é o que cabe melhor no orçamento nosso apertado de cada dia. Eu tive um Kobe, hoje em dia está sendo usado como agenda pelo meu pai. O duro vai ser ele convencer a minha mãe a usar o tablet, né? Isso que eu quero ver ele fazer. E aí a HP, Hewlett Packard, resolveu entrar e lançar o touchpad, usando o sistema WebOS da Palm. O que, que esse cara tem? Quem é esse HP Touchpad? Esse carinha que está aqui. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon que apita e toca. Ele é um dual core de 1.2 GHz. Para um processador, para uma máquina como é, tem um processador de desempenho considerável. Tela de 9,7 polegadas, tela capacitiva. E quem usou resistiva vai para capacitiva, não volta. Porque é um sistema muito melhor em termos de tela. Revestido com Gorilla Glass. Para quem não conhece o Gorilla Glass, experimenta esfregar uma chave num vidro com Gorilla Glass. Não arranha. Se bem que eu consegui já quebrar um vidro com Gorilla Glass. O celular caiu de quina num chão de concreto. Aí não tem vidro que aguente. Interface dele. Wireless N, Bluetooth 2.1, 1 GB de memória interna, armazenamento interno 16 ou 32 GB. Ele não tem entrada para cartão. Ele tem uma porta retrátil, que eu não descobri a função ainda, podia parecer para colocar um chip, talvez no futuro uma expansão para 3G, mas não encontrei função nela. E o sistema, o HP WebOS 3.0. A triste breve história dele. Foi lançado no dia 1 de julho de 2011, nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, um pouquinho mais de um ano, custando $500. O problema é que a HP, por uma certa miopia de mercado, e aí, se tiver algum funcionário da HP presente, me desculpe, mas é fato, isso foi uma miopia deles. Eles acharam que o sistema é muito bom, o WebOS, eu vou falar dele já já. É um sistema extremamente interessante, eficiente, bonito de usar. E vou ser sincero, bem honesto, eu sou fã de Android, mas ele é melhor do que o Android em muitos aspectos. Ele saiu a um preço muito alto. Isso é o preço do iPad, só que o mercado já estava, quando ele saiu, um ano e meio depois do iPad, o mercado já estava solidificado em torno do iPad. Né? Agora, muitos custos e algumas referências no mercado estão dando que em 2015 os tablets Android viram a mesa. Outros já estão falando para o final de 2013. Desculpa. Foi descontinuado em menos de 50 dias, dia 18 de agosto de 2011, junto com toda a linha WebOS. Detalhe. A Palm foi comprada por 1,2 bilhão pela HP só por causa do WebOS. Foi um dinheiro que ela fez e de repente descontinuou. Né? Esse processo foi devido ao CEO da época, que ele cometeu alguns erros muito graves. Um dos erros foi que ele desejou simplesmente vender a divisão à PSG, que é a divisão da HP, de cuidar de desktop, tablet, tudo, e a parte WebOS. Vamos vender esse negócio, vamos parar de produzir. Seria como, imagina o McDonald's dizendo, a gente vai parar de vender hambúrguer, tá? Vamos parar de vender, vamos pegar a divisão de hambúrguer, vamos só vender batata frita. É meio complicado. E aí houve a queima de estoque de a $100, os 16 GB, 150 de 32 GB. Infelizmente eu não comprei esse cara por $150, foi mais caro. Em 15 minutos esgotou nas lojas. O custo de produção calculado dele era de $310 ou $330, ou seja, não dava para fazer isso, eles perderam dinheiro, foi uma loucura, uma correria danada, e pelo preço baixo ele se tornou extremamente atraente para hackers. Pausa para agradecer o senhor Léo Apotheker, CEO da HP, talvez o CEO mais sem noção que a HP já viu na frente, mereceu a demissão que ele teve pouco tempo depois, mas graças a ele eu comprei um iPad. Obrigado. Vou fazer um agradecimento a ele por conta disso, né? Por causa da sua butinada. O WebOS é um sistema baseado em Linux. Agora, para setembro, vamos ter o Open WebOS 1.0 sendo liberado, porque a HP está em processo finalmente de acertar o rumo, que ninguém sabia mais o que ela ia fazer, nem eles sabiam. E para setembro vamos ter o Open WebOS versão 1.0, acredito que já vai estar disponível, a Community Edition. O foco dele basicamente é voltado com o conceito, com raízes na web, então trabalha muito com os frameworks do Mojo, do Enio. O Enio, inclusive, foi portado para Android, tem versão disponível. Então, a ideia de desenvolver usando HTML e JavaScript, facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Multitarefa, baseado no conceito de cartões. Não sei se alguém já viu, eu tenho uma imagem depois. A ideia de cada programa é um cartão, e você pode mover os cartões e passar. Tá? Um visual muito limpo, bonito e funcional. Tanto que o Matias Duarte, que foi o projetista do design do WebOS, hoje em dia trabalha no Google. E se a gente tem alguém a agradecer pela mudança visual do Android 4, deve ser o Matias. Não, ele não é brasileiro, nem português, nem espanhol, mesmo com esse, apesar desse nome. E foi, como eu disse, o principal motivo da compra. Problemas. Primeiro, projeto revolucionário demais. Tá? Tecnologia sem gente preparada para usar. Há uma necessidade de se adaptação no mercado. Você não pode simplesmente pegar e queimar uma etapa e fazer uma mudança tão radical... com troca, é uma necessidade de fazer uma troca. Alguns vão dizer, poxa, a Apple faz, sim, mas a Apple não tem usuário na sua maioria. A Apple tem fã e tem seguidor. Né? Então isso torna mais fácil essa mudança para alguma situação. Mas a HP não é uma empresa corporativa, uma estrutura mais corporativa. Não era tão simples fazer essa mudança tão radical em tão pouco tempo. E a Palma é boa nisso em projetos revolucionários. Alguém, não sei se alguém lembra do Fórum? Que saiu em 2007, o projeto. O Fólio foi um projeto que a Palm lançou, que ela não disponibilizou, não saiu. E quem tem um Motorola Atrix, já viu o LapDoc, é a mesma coisa. Só que ela queria fazer isso em 2007. E todo mundo criticou, disse que não tinha cabimento, não dava certo, não era uma boa ideia. Imagino que o responsável pela ideia, acho que foi o Jim Herbstreit, hoje em dia está dizendo, eu te disse, está vendo? Tinha funcionado naquela época. Erros de gestão da própria Palm influenciaram para o WebOS, tá? Apesar das avaliações extremamente positivas quando ele foi lançado, os primeiros celulares, smartphones com WebOS, ainda no tempo da Palm. A falta de inovação da HP, a dificuldade que muitas empresas grandes passam de mudar e acertar o rumo e fazer mudanças de uma forma rápida. Principal problema, outro. Poucos aplicativos. Você vai na loja no Google Play, você encontra 600 mil aplicativos ou mais. Você vai na HP App Catalog, você vai encontrar 1.500. Vai encontrar muito pouco aplicativo. Ah, tem Angry Birds, a propósito. Tá? E o Angry Birds do WebOS, ele tem 4 vezes o tamanho do Angry Birds do Android. Eu não entendi até hoje por quê. Por que ele é tão grande? Ah, porque é HD. Ele está passando foto? Não. Então, para quê? Enquanto o Angry Birds, pelo menos que eu me lembro, quando eu instalei, ocupava 20 mega por aí, ocupa uns 60, 70 o Angry Birds do WebOS. Programas grandes, o sistema um tanto quanto pesado. Tá? Pelo menos na inicialização é lento. Tá? Tem alguns problemas, assim, mas o principal é falta de aplicativo. É claro que a comunidade, sempre surge uma comunidade, a comunidade do WebOS é extremamente fiel ao produto. Quem quiser pode olhar aquele site webosnation.com, tem bastante coisa, e muito desenvolvimento homebrew. Então, eu já rodei no meu WebOS Xterm, já rodei servidor X dentro dele, já fiz várias coisas graças ao trabalho da comunidade homebrew. Então, mudança de tema, patch para fazer mudanças no sistema, e várias coisas estão disponíveis, coisas que não foram, obviamente, autorizadas pela HP, mas hacker não está se preocupando com a autorização do fabricante. Né? Muitas opções, inclusive com repositórios. Para quem já mexeu com sistemas como o OpenWRT, para roteadores e coisas do tipo, tem o APKG. Tem o APKG que é semelhante ao DPKG. Mas tem o APKG e tem repositórios para instalação de programas. Tá? E o principal aplicativo, o Preware. Só assim eu consegui um cliente SSH no WebOS, usando o Preware. Porque eu não tenho na loja de aplicativos da HP. Eu precisava de um cliente SSH nele. Hacks para aumento de performance, gente que fez overclock, botou o bichinho gritando a 1,9 GHz, eu tinha medo de botar ele pegando fogo. Ele agora, o meu, está operando a 1,5. Tá, tem overclocks para Android também. Mas muita coisa que a comunidade desenvolveu, acesso a serviços como um serviço que tem nos Estados Unidos, o Hulu, que é semelhante a um Netflix, se eu entendi bem. Tá? Mas tem uma comunidade extremamente aguerrida, extremamente fiel, infelizmente pequena, para um sistema que é muito bom, mas que chegou no momento de mercado mobile que está muito polarizado. entre iOS e Android. Finalmente Android. Já que eu falei no robozinho azul, logo que ele saiu, tablet saiu, houve-se a queima de estoque. Tá? O meu eu consegui adquirir através de... com a ajuda de uma amiga. Então eu adquiri e mandei entregar no hotel onde ela estaria nos Estados Unidos. Ela trouxe para mim. Não custou $150, uma pena. Não consegui comprar um segundo na queima de estoque que eles fizeram em dezembro. O eBay caiu. Agora vocês imaginam o tráfego para o eBay travar. O eBay não consegui. Eu fiquei tentando. O eBay, junto comigo, algumas centenas de milhares de pessoas. Logo começou o port do Android para o touchpad. E, inicialmente, o Gingerbread 2.3, depois o Ice Cream Sandwich, e em breve já começou o port das Jujubas, né, do Jelly Bean. Alguns dos filmes que você encontra, Cyanogen Mod e a MyWai, né, que para mim sempre foi MIUI, mas me disseram, me corrigiram outro dia, pronuncia-se MyWai. Ah, MyWai, né, legal. Que é uma das grandes, não sei quanto, se alguém já viu a MyWai. Alguns criticam que ela parece muito com o sistema do iOS. Já vi gente reclamando. Eu acho que todo desenvolvimento é válido. Se você tem código aberto, eu acho que tudo é importante, porque há uma troca e há aprendizado. Tá? Extremamente customizado, foco em usabilidade, e já existem celulares chineses vindo pré-instalado com ela. Tá? O que eu acho extremamente interessante. Tem versão para o touchpad. No caso do meu touchpad, não, também não é o AOKP, que é esse outro que eu achei. Tá? Que o Android Open Cam Project, que é baseado no desenvolvimento da Cyanogen Mod, tá? Início de desenvolvimento há pouco tempo, menos de um ano, novembro de 2011, e o pessoal lá gosta de unicórnios. Eu acho isso meio estranho, mas tudo bem. Cada um, gosto não se discute, lamenta-se. E aí a Cyanogen Mod, que é a mais famosa de todos os firmas comunitários, desenvolvidos pela comunidade, baseados em do projeto do Android Open Source Project. 75 dispositivos oficialmente falando, tem suporte. Já começaram o desenvolvimento do Cyanogen Mod 10, que vai ser o Jelly Bean. Tá? E uma lista de alterações e mudanças que não dá para falar. Eu teria que gastar mais umas 2 horas falando, eu não vou encher o saco de vocês falando das alterações. Mas digamos o seguinte, vale a pena. Tá? Então, como é que ficou... E aí, no caso, a minha experiência foi o Cyanogen Mod no touchpad. Inicialmente com o CM7, que começou o desenvolvimento em agosto, ou seja, logo depois, quando soltaram, venderam, fizeram a queima de estoque, começou. O primeiro alfa saiu em outubro e atualmente está no alfa 3.6. Já para o Ice Cream Sandwich, o desenvolvimento começou no imediato lançamento do código-fonte do 4.0 no OSP. Sendo que em fevereiro de 2012 já estava com o Alpha 0 e atualmente nós estamos no Alpha 2, que já está rodando. E hoje, a única coisa que eu vi que não funciona nele é a câmera frontal. O resto, tudo que eu testei funcionou. Mas diga-se passagem, a câmera frontal é uma porcaria. Eu acho que eu não tenho uma foto aqui no notebook, uma foto da minha sobrinha. Tadinha, ela está com mais ponto na cara, que eu tirei com a câmera, ela tem mais ponto na cara do que ela vai ter quando for adolescente, quando ela tendo espinhas. A foto ficou horrível. E muito ruim, a câmera é muito ruim, então não faço questão da câmera. Né? Algumas aplicações não têm versão para o touchpad. Eu não consegui instalar, por exemplo, a atualização do Firefox nele. O último Firefox, o 14, não consegui instalar para ele, mas nós temos o Chrome rodando. E aí um toque pessoal, o Android 4, o ICS, realmente faz toda a diferença. Hoje em dia, no meu dia a dia, o tablet é muito mais presente do que o notebook. O notebook praticamente só sai de casa para ir trabalhar comigo no dia que eu vou para a Rochinete trabalhar. Nos outros dias, onde eu estou na minha escola, na escola onde eu leciono e onde eu sou dublê de administrador de redes também, o tablet é que vai junto. Instalação. Não dá para fazer, infelizmente, só temos um e já está instalado, não estou a fim de cometer uma burrada aqui na frente de vocês. Mas é possível fazer a instalação via Linux, Porque várias vezes eu fui pesquisar e atualizações de sistema, e versões para trocar, para fazer atualizações, colocar firmwares alternativos, e eu tenho um pouco desse espírito fuçador, né, de trocar em... Já troquei da câmera digital, já atualizei firmware do DVD, já troquei do tablet, do celular, e ainda não troquei da geladeira, porque a minha geladeira não tem suporte, embora eu conheça geladeiras que têm suporte à atualização de firmware. Então, uma coisa extremamente desagradável você encontrar, pega um sistema com Linux, rodando Linux, que o Android, em sua essência, tem muita similaridade, podemos dizer, embora isso possa ser questionável, que ele é Linux. Aí você vai ver as ferramentas para Windows. Aí eu olho, droga, não tenho Windows. Eu não tenho Windows em casa, não tenho Windows em lugar nenhum. Windows só as janelas da parede da minha casa. Como é que eu vou fazer? E foi uma alegria quando encontrei as ferramentas disponíveis para Linux. Então, basicamente, instalar um driver, e aí você tem os aplicativos que você vai fazer o processo de instalação. O que ele faz? Ele reparticiona o espaço interno do tablet, criando três partições. Criando duas partições de 2 GB, uma onde fica o WebOS Udo disponível. A gente funciona muito bem, conseguir instalar o mesmo tablet do arquivo no Debian. Vídeo do caso rodando um parede feio. Não tá falando certo. É uma cena de mod 9. Não tinha suporte à situação hard dele. Interessante para você ver o lado da câmera. USB, ele está em modo partindo para o processo de... coisa que estou pensando, funcionou perfeitamente com ele. Aliás, ele fez como todo Linux, o que se espera na recomendação disso, com aquilo. Quem gosta de ficar correndo gosta de ficar correndo atrás de driver, catando não sei o que, instalar. Um teclado razoavelmente completo, o que acontece quando você trabalha, por exemplo, com a teclado, quando você precisa acordar às 7 horas da manhã, travou a internet aqui. Eu te abri o cliente SSH, agora eu dormi de novo, tá, tchau. Tem um bom para Android, que é o Hacker Keyboard. Tem baixo rodando. Isso aí eu vou passar para vocês. Claro que não tem não. É sente a cabeça ali. Internet, o QR Code não está ali só para encher espaço. Então, se você quiser pegar a imagem para poder pegar a URL, está disponível já no SlideShare, tá? Para quem quiser baixar a apresentação. Está tá liberada segundo uma licença da Creative Commons. Se alguém quiser, sinta-se à vontade para ler, usar, copiar, se manter meu nome. Basicamente, se manter meu nome, tá? E se... Usar ele como base para compartilhar outros, fique à vontade, faça o que você quiser. Tá? Então é isso. Vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou te dizer o seguinte: o que eu fui olhar? Fui dar uma pesquisada por conta da apresentação, preparar. Até há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, onde eu resido, encontrava-se algumas lojas, chegou a ponto de uma loja só, ele estava custando em torno de R$850, R$900. No Brasil, eu fiz uma pesquisa rápida por sites de comparação de preço e encontrei alguns à venda em torno desse preço, R$800, R$850, por aí. Você encontra em torno disso, alguns um pouquinho mais caros, né? Mercado Livre, obviamente, você vai encontrar. Tem alguns que vão vir com a desculpa que, uma coisa que eu nem comentei, os headphones dele, os fones dele, né, os falantes dele, são do esquema daquele Beats Audio, que é extremamente caro, sofisticado. Acho que usei ele para ouvir música uma vez só. Alguns vendem muito caro, mas você encontra. Com certeza, no Mercado Livre, algumas lojas vendem ele ainda no Brasil. Nos Estados Unidos, sim. O que aconteceu? Em dezembro do ano passado, a HP fez a última queima de estoque dele. Vendeu pela loja dela do eBay os últimos 10 mil que ela tinha disponíveis, porque foram tablets que voltaram por defeito e eles consertaram. O que eles já tinham em estoque de peça e mantiveram o preço, já que começaram a loucura, esticaram a loucura até o final. E eles venderam pelo eBay, mas você não encontra. Esse tablet em particular meu, ele não custou $150, infelizmente. Custou $300. Mas ainda foi, na época, foi uma senhora pechincha para comprar esse tablet. E tive, obviamente, a ajuda do frete, né, do shipping and handling de uma amiga. Então, eu mandei entregar no hotel que ela estava em Orlando, ela botou na mala, trouxe para mim, fui lá e peguei. Mas você nem encontra ele aqui. Tá meio difícil, infelizmente. Tá? Porque apesar da burrada da HP, dos erros de gestão da HP, é um aparelho muito bom. Tá? É rápido, funciona bem, tem um bom desempenho, tem uma tela boa de se ler, o vidro é resistente, embora não quis jogar ele no chão para verificar. Tá? É um equipamento muito bom, mas morto por erros de gestão. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? Oi.
Eu tenho um, certo? E o processador dele...
Vamos fundar a comunidade. Vamos fundar a comunidade dos usuários de touchpad do Brasil.
O processador dele é 1.5, só que a HP resolveu baixar ele para 1.2 por questões de calor, gestão de calor. Exatamente. Então, por isso ele consegue a 1.9. Mas 1.5 é o padrão dele.
Exatamente.
E o slot ali que tu disse que não achou a função, ele está cortado, não adianta. É só porque eles não quiseram refazer a case. Tem gente que tem a versão de 64GB dele, branco. Conheço gente lá no XDA. E ele tem 4G e tem um slot funcional. Só que são pessoas que conseguiram internamente ele.
Além dele, aquele também teve uma versão do Touchpad Go, que eu esqueci de falar, que era o de 7 polegadas. 8, 7 polegadas, né?
O 7.1,
acho que é. 7.1. A melhor coisa para mim dele ter 9.7 é que qualquer acessório do iPad serve nele. Então eu cheguei na loja, pedi uma capa para iPad e botei ele. A pessoa só achou estranho que era um tablet preto com o logo da HP atrás. Mas não, iPad não. Não tem a maçã, não. Não tem a maçã, não. Não, esse aqui é outro. Ih, mas ele é exatamente do tamanho, né? Eu falei, ainda bem, né? Ainda bem, né? Foi barato para comprar a placa, a capa, né?
Teve essa vantagem. Eu comprei quando ele estava um pouquinho mais alto, $180 e poucos. E caiu R$342 de imposto da Receita Federal.
Nessas horas a gente tem que fazer bom uso, fazer articular, né? O que vale a pena no mundo, eu sempre digo, é o networking, né? Procurar o amigo que mora, o amigo do amigo que mora lá, que pode receber e mandar para você. E fazer aquele frete amigo para você. 342 para a Receita Federal não é nada legal. Nada legal. Mas vamos fundar uma comunidade do touchpad no Brasil. Vamos ser, acho que nós, só nós dois. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem algum questionamento, alguma coisa a falar? Não, nada?
Só não funciona a câmera mesmo, frontal?
Cara, tudo que eu testei na última, o que é que acontece? Você tem o Stable Mod, o Experimental Mod e os Nightly Builds. Né? Eu abandonei o Stable Mod já há algum tempo por conta de inconveniências de demorar certas atualizações. E o último Nightly Build que eu botei, que foi na semana passada, tem uma semana, ele estava somente a câmera, né? A inconveniência de usar o Nightly Build é que ele não está polido. Então, de vez em quando eu tenho programas que eu estou executando, de repente o programa não carrega e aparece a janelinha assim. Programa tal parou. Aí um botãozinho embaixo. Informar, do lado, ok. Aí, como bom usuário de Android, vou lá, botei um aplicativo para encerrar os programas, que não é muito bom, né? Você está fazendo isso com Android, mas encerrar os programas que estão carregados na memória e carregar o programa de novo. Então, executa aquele widget, mata e vê lá a mensagem. três aplicativos matados, tanto de memória livre. Carrega o programa de novo, funciona. Mas aí a coisa mais é do Nightly Build mesmo. Você está usando uma versão que é. Você está correndo riscos. Mas para certas atualizações, por exemplo, só no Nightly Build inicialmente que eu consegui aceleração por hardware nele. Eu consegui fazer uso da aceleração por hardware. Depois veio a versão estável, tudo já com aceleração. Eu estou na expectativa agora da CyanogenMod 10, né, do Jelly Bean. Vamos ver como é que vai estar. Eu já fui pesquisar para ver como é que está o desenvolvimento. O pessoal não falaram nada, mas é claro que não é simples dar suporte para 75 dispositivos diferentes. Né? O pessoal da CyanogenMod faz um trabalho primoroso nisso. E como usuário, né, acho que eu tenho até o dever de apoiá-los, inclusive financeiramente. Eu estou em débito de fazer uma doação lá para o projeto. Mas é um risco que se corre quando está usando o Nightly Build, que é o caso que eu estou passando. Mas, a princípio, só a câmera. Agora, recentemente, o microfone foi colocado. Antes, nem o headphone não funcionava. Testei agora o headphone, que eu nunca usei. Testei no avião, vindo para cá. Deixa eu botar. Botei um vídeo. Ih, tocou, legal. Está funcionando o headphone direitinho. Que bom, não tinha testado. Mas o microfone interno dele já está funcionando também. Só a câmera. Que, para mim, sinceramente, não faz diferença. Mas aí é uma questão de gosto pessoal. Gente, mais alguma pergunta? Alguma coisa? Puxa, não tem mais gente perguntando do que eu pensava. Tem gente falando.
Oi. Oi. Eu não sei se você... Eu cheguei já um pouco atrasado. O Ubuntu que você instalou nele é mexido ou é o Ubuntu baixado da comunidade?
Eu não instalei o Ubuntu nele, não. Vou confessar. Eu não tive tempo de pegar e instalar o Ubuntu nele, não. Queria ter instalado.
E os periféricos funcionam direitinho?
Mais alguém? Alguma coisa? Não? Então tá joia, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo...